Palavra de Especialista.
Bom, voltamos ao nosso programa de hoje, nosso Palavra de Especialista. Estou conversando com o Marcos de Souza, editor do portal Mobilize. A gente está falando sobre a pesquisa deles, uma pesquisa que foi feita sobre a mobilidade urbana no Brasil. E investigou várias cidades. Estava vendo aqui Manaus, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Curitiba. E além de dados parciais de Campo Grande e Florianópolis. Só para completar, Marcos, a gente estava falando de cidade, mas é que algumas cidades fora do Brasil tomam medidas, eu diria, mais radicais em relação à presença do automóvel, né? Londres, por exemplo, põe lá um pedágio sério no centro da cidade e você só vê o ônibus passando, é táxi e alguns carros, gente que paga muito dinheiro. Em São Paulo eu já ouvi essa ideia de fazer um pedágio urbano, né? E foi uma grita tão grande que a iniciativa gorou na raiz ali, né? Mas vamos falar da pesquisa um pouco. E aí a impressão que a gente tem, não sei se você vai concluir, apesar de Brasília ser uma cidade planejada, uma cidade que vem com uma, não é, com uma, essa aura de uma cidade moderna, Brasília também enfrenta problemas como todas as outras, ou seja, congestionamentos de manhã e à tarde, não é? Problemas de pouca sinalização, problemas de rampa para cadeirante. Enfim, eu tenho a impressão, Marco, eu quero saber de você, que as cidades brasileiras, com maior ou menor grau, claro, uma cidade como São Paulo, a questão é muito mais crítica, mas as grandes cidades brasileiras apresentam um quadro mais ou menos semelhante. Eu estou errado ou não?
É, você tem razão. Eu acho que pode haver exceções num ou no outro item, mas, de forma geral, todas elas sofrendo aquele processo de inchamento, sem que a infraestrutura tenha acompanhado, sem que a renovação da infraestrutura tivesse sido feita de forma adequada, e todas hoje têm uma situação muito precária.
Mas, por exemplo, metrô é São Paulo, Rio, Brasília,
que acho que é uma coisa em Belo Horizonte.
Belo Horizonte, mas é pouco, né?
Sim, é pouco.
Nós estamos aí atrasados mais de um século, né, nessa questão, né?
Exatamente. Os primeiros projetos de metrô aqui em São Paulo são da década de 10, ainda quando
Na época do Paulo Prado, esse pessoal ainda, então?
Não, na época a Light era a empresa de...
dos bondes?
Dos bondes, uhum. Da energia, e ela, na época, sugeriu a construção de um metrô aqui em São Paulo. Na mesma época, Buenos Aires teve seu metrô construído. Em São Paulo, enfim, acabou deixando isso de lado e indo pelo caminho da ideia de avenidas mesmo, de um grande plano de avenidas, o que levou à situação que nós vemos hoje. Mas você falou de Brasília. Brasília foi uma cidade projetada por um cidadão chamado Lúcio Costa, que ele mesmo era um grande entusiasta do automóvel.
Ah, Lúcio Costa, imagino que sim, claro.
Sim, um homem do século XX, e que acreditava que o automóvel era um grande fator, digamos, de crescimento do homem. Ele era um entusiasta mesmo. E digamos que Brasília foi uma cidade mesmo desenhada pensando nessa rápida circulação pelos eixos, né? E que a vida cotidiana, a vida do homem, a vida na escala humana se daria ali nas vizinhanças, nas superquadras, numa escala diferente. Claro que isso tudo era um sonho, uma coisa que tinha a ver com um modelo de urbanismo lá da Carta de Atenas, dos modernistas lá do século XX, e que se consolidou em Brasília. O que se mostrou depois é que Brasília se transformou no centro de uma grande mancha urbana, que até sai das divisas do estado de Goiás, invade outros estados. O mesmo processo aconteceu em todas as cidades. A área de influência da cidade de São Paulo, a área de influência da cidade do Rio de Janeiro, o que é a região metropolitana de Belo Horizonte, ou de Porto Alegre, ou de Salvador, enfim, isso, Recife. Essas coisas são aquele processo de conurbação, ou seja, de junção de várias cidades numa única malha urbana, que faz com que o problema da circulação se torne muito mais complexo. Então, na verdade, as pessoas trabalham em Brasília, mas moram a quilômetros de distância, trabalham em São Paulo e moram, às vezes, a 60 quilômetros de distância.
Aqui também, mora a 50, 60 também.
Pois é. Então, a questão da circulação, o crescimento do automóvel, é uma relação bionívoca com o crescimento, com a expansão urbana. As pessoas vão morar longe porque tem o automóvel como opção de transporte.
É verdade.
E a malha urbana se expande porque existe essa possibilidade de transporte rápido. Tem um mapa que mostra o que era a cidade de São Paulo até o final do século XIX. E era uma coisa ínfima em relação ao que ela é hoje. Ela equivalia a um dos menores bairros de São Paulo hoje é maior do que era a mancha urbana da cidade até por volta de 1860, quando ela teve o crescimento por conta do investimento, dos barões de café e tal. Isso aconteceu com todas as cidades. Belo Horizonte foi uma cidade planejada lá no finalzinho do século XIX e ninguém imaginava que ela fosse ultrapassar aquela avenida do contorno e se transformar naquela mancha enorme que ela é hoje. Goiânia é a mesma coisa e Brasília é a mesma coisa. Então, assim, digamos que as cidades latino-americanas, de forma geral, passaram por esse processo. Esvaziamento do campo, inchamento das regiões metropolitanas, sem infraestrutura que dê conta dessas demandas. E não é só no transporte, mas o assunto nosso é transporte, nós vamos nos fixar aqui. Mas se você olhar, todas as capitais das grandes cidades latino-americanas têm o mesmo processo, e as cidades médias também. Cidades médias transformam-se em vórtices, né, que atraem as pessoas que ficam morando nas suas periferias e geram esses problemas todos. Vamos voltar ao assunto.
Deixa eu perguntar uma coisa para você. Dessa pesquisa, que exemplos, assim, digamos, que nos estimule um pouco a pensar positivamente sobre essa questão? Você tem alguns exemplos assim, estimulantes para nós?
Tenho.
Porque esse é um campo muito, muito difícil, né? Se a gente começar a conversar, de repente a gente começa a ficar deprimido, né, também, né? Porque a questão é complicadésima, né? Mas você tem algum exemplo assim que você fala, puxa, que interessante isso? Você tem alguma coisa assim desse tipo?
Temos alguns exemplos. Vamos começar por Curitiba, que é o exemplo mais óbvio.
Ah, sim, é.
O ônibus inteligente, o corredor de ônibus inteligente, que hoje internacionalmente é chamado de BRT, nasceu em Curitiba. Foi lá nos anos 60, 70, na viradinha dos anos 60, 70, que surgiram as primeiras faixas exclusivas de ônibus, que depois ganharam plataformas específicas, que viraram estações de embarque com ônibus articulados, enfim, e depois com sistemas de controle via GPS, e que hoje são os BRTs, que permitem você saber quanto tempo o ônibus vai demorar para chegar.
Qual é a sigla mesmo?
BRT, Bus Rapid Transit.
Okay.
É um ônibus de rápida circulação. E que, na verdade, é o quê? É uma experiência brasileira e que foi internacionalizada. Hoje você tem BRTs na Ásia, em toda a Europa, em muitos lugares dos Estados Unidos, em vários países da América Latina e em algumas cidades do Brasil.
E funciona bem, né?
Oi?
Funciona bem, né?
Funciona bem, embora ele também seja um sistema de transporte de capacidade média. Ele não se compara, por exemplo, a um metrô. Um vagão de metrô tem a capacidade de uns dois ou três veículos de BRT, depende do tamanho do veículo. Então é um equipamento, é um sistema adequado para alimentar o metrô, alimentar trens urbanos ou para funcionar como elemento estruturador em cidades médias ou pequenas. Mas não é a resposta para as grandes cidades. Embora seja um sistema cujo investimento seja relativamente baixo em comparação com o metrô, em comparação com um trem urbano, por exemplo.
Sim.
Mas, você estava falando... Outro exemplo interessante. Nós temos aqui em Sorocaba, em São Paulo, nós temos uma cidade que o prefeito resolveu investir numa estrutura cicloviária permanente.
Montou em Sorocaba mesmo, não?
Sorocaba. E montou uma rede de ciclovias com bicicletas compartilhadas que estão permitindo, fizeram uma pequena revolução na cidade, permitindo que as pessoas circulem de extremos e possam usar aquilo no dia a dia. Às vezes a pessoa vai até um ponto de carro, pega uma bicicleta e segue de bicicleta e conecta-se usando um corredor de ônibus. Enfim, são soluções que permitem ganhar tempo. Uhum. Você pode escolher a melhor maneira de você chegar onde você quer sem ter que carregar a sua carcaça metálica, que é o automóvel. Uhum. Outro exemplo interessante, a gente tem o Rio de Janeiro, que trouxe para a cidade aquela experiência lá de Medellín, na Colômbia, usando teleféricos. Hoje, o Rio de Janeiro tem dois teleféricos já em operação, que uhum. conectam as regiões, as comunidades pobres do Rio de Janeiro, ligando um morro ao outro, com estações sobre as quais são colocadas implantadas infraestruturas de escola, biblioteca, enfim, alguns parques. Isso permite uma circulação rápida por aquelas comunidades que antes tinham que se utilizar de vans, combis, para fazer viagens que duravam, às vezes, uma hora para ir de um ponto ao outro da mesma comunidade, e hoje se faz isso em 5 minutos, 10 minutos no máximo. Uhum. Então é uma solução criativa e que trouxe grandes benefícios para a cidade. É uma invenção colombiana, uma invenção lá de Medellín, mas que deu muito certo também no Rio de Janeiro e pode dar certo em qualquer cidade acidentada, onde haja implantação de favelas, comunidades assim, espontâneas. Vamos pensar outros exemplos interessantes. Tem um exemplo bom, uma invenção gaúcha, que é o aeromóvel, que é um trem movido a ar comprimido.
Nossa, eu vejo essa história há tantos anos, mas existe funcionando?
Pois é. A história é muito curiosa. Foi feita a experiência lá nos anos 70, em Porto Alegre, a um trechinho de pouco mais de 1 quilômetro,
isso.
que ficou funcionando experimentalmente, depois foi abandonado. Aí essa experiência foi implantada em operação comercial lá em Jakarta, na Indonésia,
sim.
e deu certo.
Olha.
E agora, né, enfim, com os investimentos que estão sendo feitos para a Copa do Mundo, enfim, com esse momento relativamente bom que o país vive, o governo de Porto Alegre, a prefeitura de Porto Alegre, decidiu reativar, então, o aerotrem. E esse aerotrem, essa linha vai ser transformada numa linha comercial mesmo, vai operar agora ligando uma estação de metrô à região central da cidade. Tem lá, passa inclusive perto do estádio. Então é uma experiência, é uma invenção brasileira que poderia ser incorporada.
É.
Outra solução interessante, a empresa que está implantando sistemas de bicicletas compartilhadas em várias cidades brasileiras, no Rio, em São Paulo, em Sorocaba, também lá em Porto Alegre, em Recife, é uma empresa lá de Recife, é uma empresa brasileira que desenvolveu uma tecnologia, desenvolveu as bicicletas especialmente resistentes para suportar o uso por várias pessoas, criou as estações, criou sistemas de comunicação que permitem o uso. Então, são tecnologias desenvolvidas aqui.
Sim, sim.
Então, tem vários exemplos.
Quer dizer, a gente tem experiências e tecnologia para desenvolver projetos, né?
Sim, e mesmo se você pensar no metrô de São Paulo, que já tem lá 40 anos, mais de 40 anos de operação, já há aqui uma tecnologia, um conhecimento acumulado que permitiria o desenvolvimento de metrôs em outras capitais do país, utilizando os técnicos, enfim, que já têm essa experiência, os projetistas, os operadores e tal.
Então, agora, você não falou de uma experiência que já ouvi falar, que muita gente já pensou em implantar no Brasil, que são aqueles... São aqueles veículos de superfície, aqueles bondes, né? Articulados, né?
Sim.
Que acho que Brasília, o VLT, né? Não sei como é que chama isso.
O VLT, eu diria que
Brasília tentou há pouco tempo, começou a obra e parou.
Sim. Isso foi uma pena. É. Porque eu considero, quer dizer, assim, de tudo que eu vi aí pelo mundo, eu acho que o VLT, que é o nosso bonde modernizado.
Bonde articulado, né? Rápido,
isso,
né?
Isso.
Moderno.
Então, ele é talvez a solução mais segura, mais limpa, mais silenciosa para a circulação na área mais urbanizada da cidade.
Uhum.
Se você, eu vou citar dois exemplos, né? Bom, três exemplos. Se você vai a Milão, na Itália, você vai ver a circulação de bondes dos anos equivalentes aos bondes que circulavam nas cidades brasileiras dos anos 50, bondes com a tecnologia lá dos anos 70 e VLTs super modernos, informatizados, com motores super silenciosos, produzidos agora, todos circulando no mesmo trilho. Ou seja, aquele mesmo trilho que havia em Milão lá nos anos 40, 50, continua sendo utilizado hoje para a circulação desses veículos supermodernos, com ar-condicionado, enfim, é o mesmo bonde. E lembrar que em São Paulo, por exemplo, nós chegamos a ter 380 quilômetros de trilhos de bondes implantados na cidade.
Mas São Paulo tirou o bonde da linha para não estragar o trânsito dos automóveis, dos carros, né?
Exatamente. Isso foi foi um erro óbvio hoje, né, visto do ponto de vista do homem de hoje. Mas talvez para o homem dos anos 60, a ideia do automóvel e do ônibus fosse mais sedutora do que o do velho bonde.
Agora, Marcos, a gente está acabando o programa.
Eu só queria falar, assim, antes de terminar. O VLT mostrou-se muito, muito, muito silencioso, por exemplo, em Barcelona. Barcelona implantou uma nova linha de VLTs lá, que é maravilhosa, muito segura e não tem o impacto que tem, por exemplo, um ônibus com o ruído e com o risco que o ônibus tem de sair da sua trajetória. O VLT ele tem aquela segurança do trilho, ou seja, você é previsível o caminho que ele vai fazer. Só isso que eu queria dizer.
Não, eu só quero agradecer, mas eu queria também perguntar para você o seguinte, que você diga para o nosso ouvinte, como é que ele faz esse acesso a essas informações que vocês estão colocando para o público?
Esse acesso é fundamental, porque assim, veja, a sessão Acompanha a Mobilidade foi criada pelo nosso diretor, o Rick Ribeiro, que aliás trabalha deitado numa cama, porque ele não tem movimentos. Essa sessão foi criada justamente para reunir num único local o máximo de informações possíveis sobre cada cidade, informações relacionadas à mobilidade urbana, indicadores de mobilidade urbana. É evidente que algumas informações que estão lá podem ser questionadas, até porque elas foram colhidas de base de dados de governos municipais, estaduais, organismos federais, algumas entidades privadas. Então, há números, os números foram muito, muito, muito checados, mas nós gostaríamos que a população acessasse isso e nos ajudasse a encontrar alguma inconsistência, nos oferecesse números mais adequados, criticasse, sugerisse. Enfim, nós estamos recebendo já muitas sugestões, mas nós gostaríamos muito mais, inclusive, de incorporar outras cidades importantes do Brasil. Os dados, o acesso à sessão é feito pelo site Mobilize Brasil, que é www.mobilize.org.br. Basta ver o link Acompanha a Mobilidade, está em destaque na página principal, acessar e daí navegar, que vai ter muita informação em forma de gráficos. Ó.
Tá certo. Mas, Marcos, só para acabar, uma cidade que eu gostaria muito de ir para conhecer o sistema de transporte agora atual, contemporâneo, é Juazeiro do Norte.
Sim, que tem um VLT.
Que liga a cidade do lado. Como é que chama a cidade do lado? Esqueci agora o nome.
Eu também...
Crato. É de Juazeiro ao Crato.
Sim.
É uma distância pequena, mas eu vi umas imagens, eu falei, mas que interessante. Agora o camarada pega e vai rapidinho, vai e volta. Eu achei uma ideia muito boa.
Um VLT desenvolvido aqui no Brasil, utilizando motor diesel, uma estrutura de ônibus e aproveitando trilhos de antigas ferrovias abandonadas. Isso. Uma solução barata,
legal,
rápida de implantar, que resolve o problema.
Interessante.
Criativo, bem lembrado.
Exato.
Muito bem lembrado.
Marcos de Souza, editor do portal Mobilize, muito obrigado pela sua participação. E espero que a gente volte a conversar. Esse assunto nunca se esgota numa conversa. A gente vai voltar a se falar ainda, tenho certeza. Tá bom?
Ok, muito obrigado.
Obrigado a você
pela oportunidade. Tchau.
Este programa teve produção de Cristiane Becker, trabalhos técnicos de Francisco Mendes, edição de Verônica Lima e coordenação de Guilherme Bacalhau. Apresentação de Nimar Simões. O Palavra de Especialista volta na próxima quarta-feira. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, www.radio.câmara.leg.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.